Você está ouvindo Voz Solitária. Olá, tudo bem? Você deve estar ouvindo esse podcast e deve estar se perguntando: uai, essa semana não é um podcast do Rafael? Bem, o que acontece é que nessa semana o Rafael não conseguiu gravar nenhum podcast. Tal. E ele disse: Alex, grava aí um episódio bônus, alguma coisa assim, tal. E bem, o episódio que você vai ouvir agora é um episódio sobre política e religião, né? Tal. Deixando bem claro que a partir das próximas semanas o Rafa vai continuar postando, entendeu? Não se desesperem. Enfim, é só um avisozinho rápido mesmo. Pode deleitar aí do nosso belíssimo episódio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a sua mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. E meus irmãos, hoje a jiripoca vai troar. Seguinte, você deve estar se perguntando, uai, né? Esse episódio também serve como esclarecimento, tá? Por que que essa semana, né, já que o cronograma é um episódio do Rafa, é um episódio do Alex, por que que essa semana tá tendo mais um episódio do Alex? Bem, porque esse episódio, né, tal, o Rafa não pôde fazer essa semana. Enfim, você sabe que nesse período de quarentena, a gente tá passando por várias dificuldades. Tanto que a gente não tá tendo aula mesmo, tal. Enfim, a gente tá tendo aula, né, remota pela internet. E a gente tem trocentas atividades pra fazer. Que a escola manda toda semana 14 atividades, uma de cada matéria, né? E já estamos na quarta semana de atividades. E tem que entregar na próxima semana. Próxima semana você vai ouvir um episódio legitimamente meu. E bom, o episódio de hoje, né, ele vai quebrar o clima do de eu estar ensinando a doutrina católica. Né? Ele vai estar quebrando esse clima. Mas, como é sempre um episódio de religião, um episódio de política, eu gostaria muito de, no futuro, tratar esse episódio com a visão do Rafa, entendeu? Ou seja, um político, né, uma opinião política contra o comunismo, né? Tá. Já sabemos o grande mal que o comunismo é para a nossa sociedade, né? Quais são os seus efeitos prejudiciais, né, para a sociedade. Enfim, bem, esse episódio em específico, ele é pra juntar as duas coisas, fé e religião, né? Não, fé e... Perdão, fé e política. Né? Bem, como era pra essa semana do episódio do Rafa, eu tô aqui pra complementar com um episódio especial sobre política, a igreja e a relação política, né? É óbvio, quando acabar a nossa série Sacramentos, nós vamos ter mais episódios, né? Sobre a opinião da igreja, em outras relações, sobre a maçonaria, sobre o capitalismo, sobre várias e várias outras coisas, entendeu? Ou seja, a gente não vai falar só de uma coisa, né? Mas nesse episódio em específico eu queria falar de um negócio que é muito convidativo, né? Tá, um negócio que é muito, assim, engana muito. É a teologia da libertação. Você já deve ter visto essa frase em algum lugar, ou não, né? Mas a teologia da libertação, né, é uma das formas pensadas de inserir no seio da igreja o pensamento marxista. Ou seja, é uma maneira que foi pensada pela galera da KGB, pela galera pela galera comunista, de infiltrar-se, né? Infiltrar a doutrina marxista em algum meio. Né? Nós temos um marxismo cultural, né? Que, aliás, Rafa, se você está ouvindo esse podcast, né, esse episódio, com certeza se ouve, né? Ó, qualquer dia aí você pode fazer um episódio sobre o marxismo cultural, né? Assim como o marxismo cultural é que veio através da música, das artes, do teatro, de tudo, né? Ou seja, assim como o marxismo cultural, tem a teologia da libertação, que é uma maneira de infiltrar a teologia marxista dentro da igreja. E começa assim. Ela engloba várias correntes de pensamento que interpretam os ensinamentos de Jesus Cristo em termos de uma libertação dos mais pobres e oprimidos pelas condições sociais, políticas e econômicas. Ou seja, divulgar o partido através da doutrina católica. Ou seja, ele vai usar o materialismo da caridade, ele vai usar uma das principais fontes de obras que a igreja tem para com a humanidade, né, através, né, ensinando aí a doutrina marxista, comparando Jesus com um comunista, né. Tem muitos teólogos da libertação que também dizem, ah, mas Jesus era um comunista antes do comunismo. Não, pera lá, que ele não pode ser um comunista sendo que o comunismo não existe, né. Tá. E outra coisa. O que Jesus ensina é um outro negócio que não é o comunismo, tá? O chamado distributismo. Isso aí a gente pode ver em outro episódio, tá? Enfim, essa prática, né? Já não. A igreja tem que se voltar para os mais pobres, para os desvalidos, não sei o quê. Isso aí é pura conversa comunista. Eu explico por quê. Porque na doutrina marxista você tem todo aquele esquema de dizer que o Estado é ruim, o Estado é mal, tal. Beleza, o Estado é ruim, o Estado é mal, o Estado é uma porcaria. Mas, entendeu? Eles têm esse meio de dizer, ah, não, a gente tem que ajudar os pobres, os oprimidos da sociedade e tal. Tá, agora eu te pergunto, e a igreja não já fazia isso desde quando começou? Tá. É uma coisa que vale ressaltar, né? Os adeptos da TL têm a enganosa mania de pensar que quem não aceita essa teologia não trabalha para os pobres e oprimidos e não se preocupa com eles. Se acham os únicos defensores dos excluídos. Ou seja, a galera que defende a TL, Teologia da Libertação, diz, ah, não, se você não defende a Teologia da Libertação, né? Você está sendo contra né? Ah, não, você está sendo contra a igreja, blá, 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 blá. Beleza, se você não defende a causa dos pobres, que é o que a igreja faz, né? Defender os órfãos e as viúvas, é mesmo que nada, né? Tá, você não está seguindo a doutrina da igreja, a doutrina social. Mas também, isso não significa que a igreja necessita de uma ideologia, de um segmento político para estar tá usando em nome da fé. Entendeu? Ou seja, em 2000 anos, a igreja nunca necessitou de uma ideologia política para estar tá praticando o que ela pratica. Né? É tanto que eu peguei esse texto, desse textinho que eu acabei de ler, no blog da Canção Nova, né, na aba do professor Felipe Aquino. Canção Nova sempre ajudando a gente aqui, né, com os seus materiais de ensino, né? E nesse também vai falar alguns pontos colocados pelo cardeal Josef Ratzinger, né? Hoje o Papa Emérito Bento XVI. Na época que ele julgou a teologia da libertação, a gente vai já passar para essa fase, na época que ele julgou a teologia da libertação, ele era presidente da Congregação para a Doutrina da Fé. Pode ser chamado hoje também, né, do Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício ele nunca deixou de existir, mas ele só julga os católicos, né? Enfim, vai ter várias afirmações que ele colocou e vai ter esse texto, né, esse textinho. A igreja, em seus 2000 anos de vida, sempre socorreu os desvalidos e ainda o faz, mas nunca precisou lançar mão de ideologias estranhas para isso. Sempre agiu pelo puro amor a Jesus Cristo, que sofre no doente, no preso e no faminto. A igreja não precisa que novos teólogos a ensinem a fazer a caridade. Ela faz desde os apóstolos, pois ela é perita em humanidade, como disse Paulo VI. Então, a igreja não precisa de uma ideologia. A igreja não precisa de um segmento ideológico para ir em busca dessa causa, né? Então, o próprio Cristo, no Sermão da Montanha, se não me engano, vai dizer, né? Aqueles que acolhem a estes pequeninos, acolhem como se fossem a mim. Ou seja, nós fazemos a caridade não porque, ah, mas é porque eles são os marginalizados, os excluídos da sociedade. Não. Porque nós vemos neles a pessoa do Cristo. Ele mesmo vai dizer: estive nu e me vestiste, estive com fome e me deste de comer. Estive preso e fostes me visitar. Estive doente e fostes me visitar. Fui peregrino e me acolhestes. Ou seja, todas essas causas, né, contribuem por quê? Porque sim, eles são filhos de Deus. Mas não necessariamente a igreja tem que adotar uma ideologia. Não necessariamente a igreja tem que dizer: ah, não, nós apoiamos o comunismo por causa disso. E outra, para revalidar mais ainda. A igreja sempre foi contra o comunismo. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, enfim. Ou seja, isso tudo que a teologia da libertação faz é um ato falho. Tudo como um meio do governo da URSS, como meio do governo chinês, tal, para. Do governo chinês não, ainda nem tinha isso na época. Para tentar derrubar a igreja. Como é que esse movimento começou? Ele começou ali por volta dos anos 60, mais ou menos quase ali, no final de 69, quando foi encerrado o Concílio Vaticano II. Né? Muito Red Thread vai dizer: ah, não, mas o Concílio Vaticano II ajudou para que isso acontecesse. Se ajudou ou não, ninguém sabe. Né? Mas. Em certas partes, né? Antes do Concílio Vaticano II, não era possível você fazer uma alteração como essa. Ou seja, não era possível você ter um contato maior com essa relação da teologia da libertação. Mas vários teólogos, né? Teólogos se reuniram no chamado. Vários teólogos se reuniram, quer dizer, num tal de uma associação ecumênica de teólogos, barra teólogas, do terceiro mundo, né? Tal, enfim, esse é o chamado hoje em dia, mas essa galerinha se reuniu, né, ali nas Ilhas Caribenhas, tal, liderados por eu vou citar alguns dos nomes. Dom Pedro Casaldáliga, né? Bispo, se não me engano, pela Asilo de São Félix. O tal do Leonardo Boff, excomungado pelo Bento XVI. O Frei Beto. E toda essa galerinha aí, liderada pelo Gustavo Gutiérrez, né? Um grande teólogo, né? Peruano. Enfim, tem vários outros nomes que você pode conferir esses nomes no link que vai estar aí embaixo na descrição do, né, do blog do professor Felipe Aquino, na Canção Nova. Ela surgiu mais especificamente na América Latina na década de 60 e ganhou adeptos principalmente nas comunidades eclesiais de base, né, as SEBs. E a partir dos anos 80 podemos sentir mais perto a sua ação. Foi então que o Cardeal Ratzinger escreveu um artigo muito importante intitulado Eu Vos Explico a Teologia da Libertação, onde deixou claro todo o seu perigo. E analisando o artigo, Dom Estevão Bittencourt afirma: o autor mostra que a teologia da libertação não trata apenas de desenvolver a ética social cristã em vista da situação socioeconômica na América Latina, mas resolve todas as concepções do cristianismo, doutrina da fé, Constituição da Igreja, liturgia, catequese e opções morais. Ou seja, ela vai querer dar uma repaginada na igreja, né? Vai tornar a igreja adequada ao comunismo, né? Eu vou estar deixando aí também o episódio do Santa Zoeira, mais uma vez, que esse episódio a gente pode explicar melhor, porque esse episódio que você está ouvindo, ele é um episódio bônus, né? Episódio do Santa Zoeira, que os meninos vão falar da teologia da libertação. E uma das coisas que o professor Tobias fala é que o meio mais importante de convencer, que o Partido Comunista tinha de convencer os camponeses, era a igreja. Os camponeses eram chamados reacionários, por quê? Porque eles sempre interviam dizendo, ah, não, mas eu não gosto disso, tal. Dizendo, ah, a galera que ia pro gulag. E a maneira mais fácil de mudar a mente dos camponeses era colocando a igreja, né? Era a igreja que conseguia mudar, a igreja ortodoxa que conseguia mudar. Então foi aí que eles começaram a mudar padres, em lugar de padres, alguns agentes da KGB ou agentes da KGB monitorando a ação desses padres. Em vez de você ter o patriarca de Moscou, você tinha agora um agente da KGB. Tudo isso para fazer com que a ideia do povo, a ideia daqueles que estavam dentro da igreja, mudasse para uma concepção comunista, né? Enfim, né? Tá, beleza, Alex. Nós sabemos que é um negócio ruim, nós sabemos que é uma coisa ruim. Quem foi que julgou tudo isso? Quem foi que julgou que tudo isso é ruim? Olha, a gente vai começar pelo mais antigo dos papas dessa geração, né? Que quer dizer, não é a geração atual dos novos papas, né? Não é a geração dos papas mais atuais, né? Mas esse cara foi muito importante. Leão XIII, porque ele escreveu a primeira de todas as encíclicas, dando um quebra no comunismo, né? A tal da Rerum Novarum. Eu ainda não li essa encíclica, mas você pode achar essa e outras encíclicas citadas aqui no site do Vaticano. Beleza. O Papa mais recente a condenar, além do próprio Papa Francisco, foi Bento XVI, durante o seu papado, e também, quando ainda era cardeal, na Congregação para a Doutrina da Fé. Você pode encontrar também nesse mesmo link aí embaixo do blog do professor Fipaquinho, algumas notas que ele disse, né? O cardeal Sarra, né? Se não me engano, cardeal Joseph Sarra, que é o atual prefeito para a Doutrina da Fé, né? O atual prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele também condenou muito, principalmente agora no Sínodo da Amazônia, né? Muitas coisas do Sínodo da Amazônia, né, que estão sendo aí monitoradas por ele, né, foram negadas, como a ordenação de mulheres e a ordenação de homens casados. Ou seja, isso tudo foi negado, né? Enfim, fora outras e outras tantas polêmicas que a teologia da libertação engloba. Poderia citar aqui todas elas, mas ia fazer episódio muito grande, né? E óbvio, São João Paulo II. Não podemos deixar de citar o exemplo da visita de São João Paulo II à América Latina, em específico às Ilhas Caribenhas, quando ele foi para Nicarágua. E chegando lá, ele encontrou com ele encontrou com um dos teólogos da Teologia da Libertação, que fez, né, tal, que ele era ligado com o partido e, né, o partido ao qual ele era ligado tinha sido eleito, né, o presidente, e o presidente chamou ele para fazer parte do ministério. Aí, beleza, vamos receber o Santo Padre. Quando, né, o Santo Padre chegou, a primeira pessoa na fila, né, de recepção era o, né, era ele, se não me engano, era Ernesto Casaldáliga, alguma coisa assim. E ele, né, foi logo se ajoelhando, o Papa Ramon do Papa. Menino, quando ele se ajoelhou, o Papa desceu o dedo na cabeça dele. Ah, foi logo dizendo as coisas. Não é, né, não é audível, né? Mas você pode encontrar também no Santa Carona, né? Que legal. Vamos fazer mais jabá pra galera Santa Zoeira. Você pode encontrar esse vídeo no Santa Carona, no vídeo em específico, Mitadas de João Paulo II. Eu vou procurar aí no YouTube, vou deixar aí na descrição para você ver. Gente, esse é um dos momentos que ele realmente, ele aponta o dedo no cara, na cara dele Ele diz, o que que você está fazendo aqui? Você tem que sair desse governo, rapaz. Você não pode, não. Beleza. Depois, teve a missa. A noite foi ter a missa. E durante a homilia, né, uma galerinha revoltada foi fazer um protesto gritando, queremos paz, queremos paz. Ele mandou todo mundo calar a boca. Ele gritou, silêncio! La primeira que quiera la paz es la iglesia. E todo mundo aplaudiu. Tipo, os caras, literalmente, me perdoem o que eu vou dizer, os caras ficaram com o cu na mão. A galera que tava gritando, queremos paz. Que é óbvio, que foi contratada pelo governo, pelo governo da Nicarágua. E ele lá, mitando. Né? Fora tantas e tantas outras explicações que nós poderíamos citar para com o qual João Paulo II, né, quebrou o comunismo. Dizem, né, muitos historiadores dizem que a queda do Muro de Berlim só aconteceu porque João Paulo II estava vivo. Só aconteceu por João Paulo II. Né? Por quê? Você teve a visita dele, que aliás eu vou comentar mesmo, mas você pode conferir no vídeo. Teve a visita dele, né, ao seu país de origem, a Polônia. E todas as vezes que ele ia à Polônia, ele queria muito ir na cidade de Gdansk. Né, queria muito ir na cidade de Gdansk, cidade onde foi fundado o Partido Solidariedade, o partido de oposição ao Partido Comunista da Polônia. E, enfim, todo ano eles não permitiam que ele fosse, e uma certa vez, né, a terceira vez, permitiram, só que um número reduzido de pessoas. Beleza. O comitê, né, o comitê que estava organizando soube disso e eles disseram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos organizar uma missa na frente da cidade. Né, na entrada da cidade a gente vai fazer uma missa. Né, eles montaram um altar belíssimo no formato da Barca de Pedro e para mais de 1 milhão de pessoas compareceram a essa missa. E olha só a sacada que ele fez. Ah, não. É, beleza, eu não vou falar de política. Mas vamos ver qual é o tema da homilia, né? Beleza, solidariedade. O tema em específico da homilia era solidariedade. Né? Então, né, eles perderam feio. E 2 anos depois dessa visita, né, o Partido Solidariedade ganhou as eleições, expulsando e incriminando assim o Partido Comunista e todo o regime da União Soviética na Polônia. Também teve essas contribuições que ele fez aqui na América Latina, inclusive uma delas, que foi a de Cuba, né, que foi a única missa pública, a única missa campal permitida no governo do Fidel Castro, né, em Cuba, que foi quando ele chamou João Paulo II para vem conversar aqui, vem tomar um café, né? Beleza. E, sinceramente, o erro, né, dizem que um agente da KGB estava infiltrado no meio da multidão. E o que a multidão mais dizia era que o erro, né, do Fidel Castro foi ter chamado o Papa. Mas isso aí você confere mais no vídeo do Santa Carona, 5 mitadas. De São João Paulo II. Enfim, tá. Qual a opinião da igreja? Desde muito tempo, a igreja já considera a doutrina marxista / comunista. Já condenou a doutrina comunista / marxista por não ser compatível com a própria doutrina social da igreja. Ou seja, a doutrina social da igreja, ela reflete muito isso, de ver Deus no outro, de ver Deus no próximo. Já o comunismo não, ele exclui Deus desse meio. Né? Tal é tanto que Marx considerava a religião o ópio da sociedade, né? A escória da sociedade. Deus desmoraliza o homem. Né? Enfim, o que é que a igreja tem a dizer? Né? Aí eu vou deixar, né? Eu não vou deixar os links de cada encíclica, por quê? Porque se eu for deixar o link de cada encíclica no site do Vaticano, vai demorar muito para mim colocar, vai ficar muito grande. Então, procure por conta própria. Você pode procurar, na verdade, no site do Vaticano, né, vatican.va, e você vai procurar essas encíclicas. Evangelii Nuntiante, de Paulo VI. Divinis Redentores, que essa eu li em 2018. Rerum Novarum, que é a do Leão XIII. Quadragésimo ano, celebrando os 40 anos da Rerum Novarum, escrita por Pio XI. E centésimos anos, do João Paulo II, ressaltando aí o aniversário de 100 anos da Rerum Novarum. Beleza, isso aí é o que a gente tem. Fora o documento do Bento XVI, eu vos explico a teologia da libertação, e tantos outros livros que você pode achar aí pela internet, né? Mas esse momento em específico, agora, eu queria fazer um jabá pra esse cara, porque ele é muito bom o que ele faz, tá? Ultimamente ele tem falado muito mais de política, tal, mas ele começou a ganhar fama por causa desse tema da teologia da libertação, que é o Bernardo Kister. Eu sou muito fã desse cara, tal, acho ele mó legal. E assim, ele tem um vídeo de 40 minutos, né, falando da associação política da teologia da libertação, ou seja, o caos político que a teologia da libertação gera, né? Tá. Que é falando do Leonardo Boff e do Frei Beto, que são ligados a alguns partidos comunistas brasileiros, a qual eu não vou citar o nome para não levar processo, né? A era de maus frutos, a CNBB, a era em que que a CNBB estava defendendo, né? Essas situações e também as campanhas da fraternidade. Por que que a campanha da fraternidade, ela nunca é com um tema devidamente cristão, ela sempre é um tema político, um tema de política social, né? Enfim. E o apoio, né, da CNBB a causas anticatólicas, né? Tal. Hoje em dia esse apoio ele não é mais tão reconhecido, né? Você teve aí várias mudanças nos cargos da CNBB. Mas ainda existe aqueles resquíciozinhos existe aquele resquíciozinho de matéria, né, comunista. Ainda existe aquele pozinho comunista, né? Enfim, esse vídeo você vai encontrar aí na descrição também, né? CNBB no Banco dos Réus. É um vídeo muito bom, tal. E ele também está produzindo um filme. A gente não sabe quando é que esse filme vai sair mais, segundo as hipóteses dele e da outra menina que tá fazendo o filme com ele. É para ele sair lá para dezembro, agosto, agora no começo de agosto ou dezembro, né? Fora que teve agora umas treta aí com ele e uns ministros do Supremo, tal, e isso tá meio que impossibilitando, né, a continuação da edição do filme. Mas é um filme sobre a teologia da libertação, que, aliás, ele veio gravar. Um dos primeiros lugares para onde ele veio gravar foi aqui para Fortaleza, né? Mas, aliás, é muito bom. Gostaria que ele voltasse aqui de novo, né? Enfim, o filme se chama Eles Estão no Meio de Nós. Você pode conhecer, né? Conhecer e patrocinar esse filme através do Instagram, né? Do filme. Eles. Eu vou tentar procurar e deixar aí na descrição. E enfim, né? É isso. Tem essa máscara de tentar colocar dentro da Igreja Católica, dentro da doutrina, essa coisa política. E outra coisa, a Igreja nunca foi um lado bom de se envolver em política, mas é necessário, né, com os últimos tempos, porque o que importa para a Igreja é isso, é o serviço à humanidade, é o serviço a todos na humanidade, né? Não é à toa que no texto fala que ela é perita em humanidade, né? Mas através do nome de Cristo, né? E não em nome de ideologias, de ideologias, de pensamentos, de partidos políticos, não. Mas tudo é em nome de Cristo, tudo para a maior glória de Deus, tudo para alcançar o reino dos céus. Bom, meus irmãos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês quiserem, a gente pode comentar essa pauta detalhadamente. A gente pode literalmente comentar. Eu posso comentar o vídeo do Bernardo. Posso comentar essas encíclicas, né? Em específico. Se você quiser que eu faça também um podcast sobre a doutrina da igreja, a doutrina social da igreja, a gente agradece, né? A gente tá tentando aí. Enfim. Como você sabe, a gente teve esses problemas essa semana. Os episódios do Rafa sempre saem mais atrasados. Por quê? Porque ele não está tendo tempo para consolidar, né? Para poder gravar os podcasts dele. E por isso saiu esse bônus, né? Esse bônus de quase 40 minutos sobre fé e política. Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana tem mais um episódio meu, né? Tal. Enfim, se quiser mandar uma sugestão, dica, um comentário, né? Manda um e-mail pra gente, vozsolitaria.vs@gmail.com, né? Tá aí, né, pra você conversar com a gente. Você também tá, né? Ah, não, vocês têm Instagram, né? Tal, beleza, procura a gente lá no Instagram, podcast.voz, né? Segue a gente lá e, enfim, recomende para mais pessoas, né? Se você achou um conteúdo interessante, aprender sobre a igreja, aprender sobre causas políticas, né? Como a gente fala aqui também do libertarianismo, né? Ouça aí, compartilhe com seus amigos. Enfim, meus queridos, é isso. Até a próxima e Ave Maria!